eis-me aqui é uma pergunta ou é uma afirmação? Eis-me aqui é uma pergunta ou é uma disposição? Eis-me aqui é uma pergunta ou é uma declaração? Agora deixa eu perguntar, qual seria o contrário de eis-me aqui? Não, conte comigo. Isso poderia ser o contrário. Mas, outra expressão. Qual poderia ser o antônimo de eis-me aqui? Não estou aqui. Amém? Não conte comigo. Tá bom? Eu gostaria de começar este ensino nesta noite com o antônimo. Porque esta passagem do capítulo 3 de Êxodo começa falando tudo o contrário. Nós temos aqui o tema que diz, eis-me aqui. Eis-me aqui, já como bem falaram vocês, é uma afirmação, é uma disposição, é uma declaração. Certo, ótimo. Porém, vamos nesta noite a conhecer pela palavra que também o livro de Êxodo começa a nos falar de uma atitude, de uma situação que é todo o contrário. E o capítulo 3, eu vou me aproximar um pouquinho, tá, irmãos? Me ajudam aqui? Isso, eu fico bem mais próximo de vocês. E se você quiser também, irmão, pode se aproximar que fica bem melhor aqui. Amém? Glória a Deus. Porque assim eu posso me aproximar mais fácil. Bem mais fácil. Então vamos lá, vamos estudar aqui um personagem bíblico que acredito sem dúvida é um dos personagens mais relevantes do Antigo Testamento. O nome dele é? Moisés, né? O nome dele é? Moisés, o personagem, né? Mas veja, para nos lembrar de Moisés, é bom sabermos que Moisés, quanto foi os anos, quanto que ele viveu aqui na terra? Alguém lembra? Se você não sabia, saiba. A vida de Moisés na terra foi de 120 anos. E a gente conhece que a vida de Moisés foi dividida em três fases. Cada fase da vida de Moisés na Bíblia tem uma duração de 40 anos. A primeira fase, 40. A segunda fase, 40. A terceira fase, 40. Para completar 120 anos. Interessante. Deus fez na vida de Moisés, nos primeiros 40 anos, um trabalho muito maravilhoso. De fato, Moisés, ele nos primeiros 40, viveu no Egito. Lá no Egito, ele como filho da filha de Faraó, onde ele tornou-se perito na ciência. Ele tornou-se um homem com muita capacidade, com muita, com muito conhecimento, treinado academicamente, porque ele foi lá, foi para isso. 40 anos Deus levou ele para lá, para ele se formar. Até ali, tudo bem. Os 40 anos seguintes, quer dizer, quando ele já tinha 40 anos para cima, viveu no deserto. 40 no Egito, no palácio de Faraó, e 40 no deserto. Lá no deserto ele constituiu sua família. Lá no deserto ele aprendeu o trabalho do pastoreio. Lá no deserto ele viveu algumas experiências. Mas os 40 últimos anos, os anos que ele utilizou para libertar o povo da escravidão do Egito e para levar o povo pelo deserto até a terra prometida, ali tem os 120 anos. Se a gente divide, né? 40 primeiros, 40 segundos, 40 terceiros, dá 120. Porém, chama minha atenção porque o tema de hoje é eis-me aqui. Só que nós começamos falando pelo contrário, né? Eis-me aqui, e Moisés é o reflexo de um cara que no começo não quer nada. Ele vai dizer, não, não, não conte comigo, não. E vamos ver pela Bíblia como é que ele começa a dizer. Porque se Deus leva Moisés 40 anos para ser treinado, capacitado, é com um propósito. Se Deus leva a Moisés 40 anos no deserto para se capacitar no pastoreio, é com um propósito. Agora que Deus se apresenta para ele no meio da sarça que ardia, não é possível que agora o cara vai responder: não, não posso, não conte comigo, não, não estou nem aí. E você vai ver pela palavra como é que Deus começa a trabalhar e a formar uma pessoa, e logo o cara vai falar que não. Ele teria que dar uma resposta: eis-me aqui. Mas não é assim. Porque às vezes nós temos muita desculpa. Diga comigo: desculpa. Amém? Então o que que acontece? Às vezes nós somos meras desculpas. Concorda comigo ou não? Meras. Irmão, vamos fazer isto? Não. Irmão, tal coisa? Não. Irmão, tal coisa? Não. Vamos servir a Deus? Irmão, mas sei que eu não sei nem falar. Eu que eu não sei nem. Vamos evangelizar? Não, isso lá não. Vamos cantar? Não, também não. Nada. Meras desculpas. Mas se você entende que Deus tirou você de lá da escravidão, formou na tua vida um coração novo, fez na tua vida uma vida nova, então não teria por que ter mera desculpa. Teria que dizer: eis-me aqui, papai querido. Amém. Mas o chamado de Moisés é um chamado que de fato dá medo. Se você olha no natural, no natural dá medo. Porque o chamado de Moisés era para encarar a pessoa mais poderosa da época. E o homem mais poderoso da época era Faraó. E o chamado de Deus é: vai, encara a Faraó e diga para ele: meu povo vai me servir lá no deserto. Tira ele de lá. Então o chamado não era fácil. O chamado era o chamado muito desafiador. Concorda? Agora veja, este homem, desde o momento que o Senhor começa a lhe chamar, ele começa a mostrar tentativa de fuga. Eu poderia olhar aqui um filme, o cara tentando, irmão, fugir da presença de Deus. Tentativa de fuga número um. Quando a Bíblia diz que ele enxergou lá uma briga, né, entre os soldados romanos, e entre eles estavam ali com um dos hebreus. Tentativa número dois foi embora do Egito. E saiu para morar no deserto. E assim por diante ele tem várias tentativas de fuga. Mas quando Deus coloca o seu olho na vida de uma pessoa, não é para fugir. Não é para dizer: não posso, não consigo, não tem como. É para dizer: ai, agora gostei. Porque na maioria das vezes nós temos meras desculpas. Vamos lá. Este homem, vamos ver aqui na tela alguns versículos. E você vai me ajudar como é que ele começa a ter meras desculpas. Primeira desculpa. Primeira, vamos lá. Capítulo 3, versículo 11. Que diz a palavra? Que diz Moisés? Quem sou eu? Primeira desculpa. Como poderíamos chamar esse tipo de desculpa, dizendo: quem sou eu? O Senhor está chamando você. O Senhor está dizendo que você pode. O Senhor está dizendo que você tem condições. O Senhor está dizendo: é você. E você está dizendo: quem sou eu? Como poderíamos chamar esta primeira desculpa? Não sei se você percebe uma pessoa que na sua concepção ele se achava insignificante. E a primeira desculpa que nós temos é que eu sou assim, ó. A missão é daquele tamanho e eu sou assim. A missão é muito grande e eu sou assim. Então não posso. Moisés fala e diz: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deixa aprofundar um pouquinho ali na questão e vamos pensar. Não estava Moisés olhando para suas limitações? Não estava Moisés olhando para sua impossibilidade? Não estava Moisés olhando para sua condição, dizendo: não posso, quem sou eu? Eu não tenho condições, não tenho a formação. Moisés precisava saber que a libertação do povo não era pela mão do homem. Você precisa saber que o que vai acontecer, o que precisa ainda acontecer na tua vida, na tua casa, não é pela tua mão. Você precisa entender que este caminho é dirigido pela mão de Deus, não pela mão do homem. Não é pela sua própria força. Estamos aqui falando com um Moisés que diz: eu não posso, não consigo. Porque por incrível que pareça, temos Moisés ainda. Moisés que olha para a sua condição e diz: não posso. Não, não tenho como. Não tenho formação na teologia. Não conheço muito da Bíblia. Eu não sei falar. Eu não tenho isto, não tenho aquilo. Olha para a sua própria limitação. E Moisés tem que entender. O Moisés de lá já morreu. O Moisés de hoje tem que entender que o trabalho se faz não com a força do homem, não com a capacidade do homem, é com a virtude do Espírito, é com a direção de Deus. Amém? Então, sempre que você olha para a sua limitação, você vai responder como Moisés. Meras. Eita, eu acho que uma pessoa vai ficar marcada hoje aqui. Mera desculpa, dizendo: irmão, é que não posso. Sou pior, tá vendo? Sou pequeno, não tenho condições. Eu estava, quando a irmã me falou de pregar hoje, eu estava me perguntando: todo mundo espera falar no começo, eis-me aqui. Mas Deus mexeu meu coração. Vamos começar pelo contrário. Porque às vezes você sempre está ali: oh, não posso, Senhor, e que aqui, isto, aquilo. E olha, a lista é longa. Mas nesta passagem, Moisés se mostra inadequado. Concorda comigo? Agora deixa eu perguntar: quantas vezes você já se mostrou, já falou que você é inadequado? Senhor, olha para o outro porque eu sou inadequado. Senhor, dá essa tarefa, dá essa missão para outra pessoa porque eu sou inadequado. Acontece ou não acontece? Aconteceu já ou não? Então, primeira desculpa. Vamos à segunda desculpa. Capítulo 4, versículo 1. Vamos lá. Capítulo 4, versículo 1. Acharam? Vamos lá. Que diz? Então respondeu quem? Moisés. E que respondeu o cara aí? eis que não me creerão, nem acudirão a minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Ou seja, aqui temos a segunda desculpa. Qual é essa desculpa? Você é inteligente, irmão. Que ele achava que o que ele ia falar não tinha credibilidade, que não tinha autoridade. Então ele diz: Senhor, não vão acreditar em mim, nem nas minhas palavras. As pessoas de lá, veja, veja o negócio como é bem de forte. Ele já estava lá dizendo às pessoas: quando escutem a minha fala, eles vão dizer: mentira, Deus nunca se apareceu para você, mentira, você o que está falando é mentira. Olha, o cara não tinha nem saído, não tinha nem feito nada, e já ele achava que ninguém ia acreditar nele. Mas eis que não crerão. Ah, meu Deus. Moisés, aqui ele se está mostrando pequeno demais, pequeno para ser ouvido pelo povo egito, pequeno para ser ouvido por Faraó. Não é isso que acontece conosco. Você não tem a coragem de falar com outra pessoa porque você se acha pequeno, acha que não tem o conhecimento, que não tem a experiência, que não tem a formação. Você não foi para a academia, não fez isto, não fez aquilo. Então diz: não vão acreditar na minha fala. Eu não falo como fala o pastor, eu não falo como fala o missionário, nem ninguém vai acreditar. Eu não posso falar nada. Então Moisés, o Moisés de hoje pensa igual do que o Moisés de ontem, e esse Moisés é você. Está entendendo? Porém, deixa eu perguntar: Deus se apareceu para Moisés, sim ou não? Se apareceu ou não se apareceu? Moisés conheceu a Deus, sim ou não? Agora, você conhece a Deus? Você conhece sua palavra? Você conhece seu nome? Você conhece a sua revelação? Então como é que você não vai acreditar naquilo que Deus já te falou? Como é que você não vai acreditar naquilo que você já conhece? Se você sabe que Deus é um, acredite nisso. Se você sabe que ele volta pelo seu povo, acredite. Se você sabe que estamos vivendo o último tempo, então acredite. Deus apareceu para Moisés e ele sente que não tem credibilidade. Eu também já me senti muitas vezes que as pessoas não vão acreditar. Porque às vezes temos esse síndrome, o síndrome da pequenez, síndrome da posição que você acha que ninguém vai conseguir entender. Sabe, a gente de estrangeiro, o síndrome que nós temos, que ninguém vai nos entender. Uma preocupação que o inimigo começa a bater a cabeça, ninguém vai te entender nada. Não fale porque você fala enrolado demais e ninguém vai conseguir entender o que você fala. Está vendo? Não me deixa mentir. Mas como respondeu a mim, quer dizer que entendeu o que eu falei. É verdade? Agora, isso é uma preocupação. Moisés carece de uma coisa que muitos de nós às vezes desejamos: que alguém fale, eu creio, estou entendendo sim. Moisés desejava a confirmação pública. É que ninguém vai acreditar, ninguém vai aceitar, ninguém. Ele sentia o que nós às vezes sentimos ou até desejamos. que alguém fale: olha, irmão, entendi. Olha, que bênção, irmão. Tá certo. Mas não se fala todas as vezes assim. Amém? Segunda desculpa de Moisés, né? A primeira é: quem sou eu? A segunda é: não me crerão. Vamos lá, a terceira. A terceira. Êxodo capítulo 4, versículo 10. Que diz 4, 10. Ah! Eita, Jesus! Ah, Senhor! Estou falando com Moisés aqui, irmão. Ah, Senhor! Eu não sou eloquente. Mas chama minha atenção porque ele diz: nem outrora, nem depois, nunca, 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 nunca. Tem muitos Moisés assim, falando: nunca fui eloquente, nem antes, nem agora. E esta versão que eu tenho aqui também tá, diz: e teu servo é pesado de boca. Pesado de boca. E eu fiquei me perguntando: o que quer dizer pesado de boca, pesado de língua? E fui procurar aquela coisa, né, da curiosidade. Pesado de boca, pesado de língua. E é uma expressão: pessoa que tem pesa na sua boca. É como se você tivesse aqui uma peça forte que não deixa abrir a sua boca. Entende? Então ele diz: tenho uma boca pesada, uma língua pesada, que não consigo nem falar. Nunca fui eloquente. E de fato a Bíblia diz que Moisés era gago. Deus chamando um gago para pregar. Só na mente de Deus. Porque você não chamaria um gago para pregar. Porque você vai dizer: irmão, coloca uma pessoa que dê para entender. É difícil entender uma pessoa assim, né? A limitação. Com todo respeito. É difícil, né? Pela sua limitação. Mas Moisés era assim. Veja o que Deus faz. Ele chama a uma pessoa que não tem capacidade natural para falar. Naturalmente ele não tinha condições, porque ele era gago, pesado de boca, pesado de língua. É como se ia expressar, né? Acontece, irmão, fique tranquilo que o estrangeiro também é pesado de língua. Vai sair uma expressão, não sai, pesado de língua. Então diz a Bíblia que este homem aqui tinha esse problema, impedido para falar, impedido, não se sentia com a capacidade para se expressar, não era eloquente, dizia. E uma coisa que Moisés do presente tem que se lembrar, porque esqueceu, é que ele fez a língua. Deus é poderoso para fazer grandes milagres. E você não pode esquecer que o Deus que chama é o Deus que capacita. Ele que chama, ele também capacita. O mesmo que fez a boca é aquele também que dá a palavra certa nessa boca. Amém, irmão. Então chega de desculpas. Irmão, vamos, tá, tá, tá. Me desculpa, irmão. Me desculpa. Quantas vezes você escutou falar a um irmão, a uma pessoa, essa expressão: me desculpa? Tempo tudo. Mas quantas vezes você escuta: eis-me aqui? Veja, irmão, que isto aqui não pode ser o tema para um culto. Tem que ser uma realidade que mexe com nossa estrutura. Porque é muito fácil falar. Como? Não, é muito fácil falar: não posso, não consigo, sou pequeno, não sou eloquente, não falo bem, não tenho as condições. Isso aí é muito fácil, né? Mas este homem é mera desculpa. Mas sabia você que 40 anos se formando, 40 anos se capacitando lá no deserto, quanto é a suma de 40 mais 40? Wallace, 40 mais 40, 80. 80. 80 anos. E Deus apareceu para ele quando ele tinha 80. Para que ele agora vá servir a Deus os 40 restantes. E se Deus capacitou, levantou, preparou, equipou a essa pessoa por 80 anos, como é que agora ele diz: me perdoa, não posso, me perdoa, não consigo, me perdoa, sou pequeno, me perdoa, não tenho eloquência, me perdoa, não vai acreditar em mim? Quando Deus está dizendo: sou eu quem te chama, sou eu que está te dizendo: vem, vai lá ao Egito. Amém. Não dá para esquecer que aquele que te chama, ele vai te capacitar e ele vai colocar a palavra certa na tua boca. Concorda comigo ou não? Vamos lá. Terceira ou quarta? Quarta. Quarta. Quantas desculpas podemos colocar aqui? Até as 2 horas da manhã, quantas? Não, nada, né? Só vamos colocar 5 aqui para encerrar. Ou seja, vamos na número 3. Agora é 4. A quarta. Quarta desculpa. Êxodo capítulo 4, versículo número 13. 13. Que diz? Eu tenho aqui uma versão, a versão de, que eu utilizo aqui, que diz, outra versão que diz: ele, porém, respondeu: ah, Senhor, envia aquele que has de enviar, menos a mim. Menos a mim. Quer dizer, envia outro. Essa desculpa é a desculpa de: não conte comigo. Para essa missão pode ir Paulinho. Eu não. Eu acho que aí encaixa perfeito o irmão Vivaldo. Mas eu não. Deixe isso para a irmã Orley. Mas eu não. Deixe isso com o missionário. Mas eu não. Não, chame o irmão Josué que faça isso. Eu não. Então Moisés está dizendo: ah, Senhor, envia aquele que há de enviar. É você, cara, que eu vou enviar. Envia aquele, é você. Envia menos a mim. Moisés estava ali dizendo: a tarefa é muito grande e eu sou. É muita responsabilidade para mim. Não jogue nessa responsabilidade nas minhas costas, porque não dou para tomar conta de tamanha responsabilidade. Quantos Moisés temos aqui hoje? Oh, glória! Porém, nesta passagem também dá para perceber uma atitude. Moisés, do capítulo 4, versículo 13, mostra uma atitude que ele não queria se envolver. E tem muita gente que não quer se envolver. Concorda ou não? Mas ele não queria se envolver. Senhor, envia o outro, menos a mim. Isso é porque ele não quer se envolver. Não é verdade? Ele não queria se envolver porque ele estava se sentindo, irmão, que não tinha capacidade, que não tinha as condições, que era inadequado, que não tinha eloquência para falar, que as pessoas não iam acreditar naquilo que ele falava. Não é verdade? Então ele se sentia bem mais confortável que fosse outro. Melhor outro. Mas se Deus está te chamando, por que que você vai deixar para o outro o galardão? Por que que você vai deixar para o outro a bênção? Abraça o que Deus te dá. Aproveite o que Deus te dá. Porque Deus erra ou não erra? Então, se Deus te chamou, é porque Ele sabe que você pode. E o que faz falta na tua vida, Ele vai colocar. Amém? E aquilo que sobra, Ele vai tirar. Amém. Quinta desculpa. Êxodo capítulo 5, versículo 22. Versículo 22 que diz: Senhor, por que afligiste este povo? Porque me enviaste? Olha, se você percebe comigo esta maneira de ler a passagem segundo o contexto, que Moisés aqui no capítulo 5, ele já estava se sentindo despreparado, sem a condição para responder a essa missão. Então a expressão dele mostra um sentimento. Ele mostra que aqui dizia: Senhor, e que não tem como. Como vai acontecer a libertação? Como vai acontecer aquela operação toda, se eu não tenho condições? Se eu não posso? Porque ele, até aqui você poderia dizer: olha, Moisés era o homem capacitado para mostrar mera desculpa. Desculpa. Mas a resposta, quando Deus chama, não é uma desculpa. A resposta correta, quando Deus chama, qual seria? Deus, eis-me aqui. Eis-me aqui. Amém? Essa desculpa, irmão, é uma desculpa que acontece em cada um de nós. E eu gostaria nesta noite só encerrar aqui, fazer um apelo do que Deus colocou no meu coração. Moisés tinha uma crise, um momento onde ele se achou que não tinha as condições que não tinha a estrutura para encarar aquela grande responsabilidade. Ele achava que o povo não ia lhe escutar. Ele achava que não ia ter resultado, como muito de nós às vezes acontece. Moisés diz: não tenho eloquência, não tenho capacidade, não tenho conhecimento, não sei nada disso aí. Eu nem sei o livro da Bíblia. O pastor fala de Abacuque e eu acho que é uma doença. Não sei nada disso aí. Não tenho conhecimento. Irmão, chega de ter meras desculpas. Quando Deus levanta uma pessoa, é porque Deus tem planos, projetos. Amém? Amém? Glória a Deus. Amém? Porém, vamos fazer aqui esta conclusão. Apesar de todas as desculpas, que poderiam ser bem mais, né? Concorda? Bem mais. Apesar de todas as desculpas, Moisés tornou-se um grande líder. Apesar das desculpas, Moisés tornou-se na pessoa mais influente do Antigo Testamento. Você olha para a pessoa de maior reputação no Antigo Testamento como líder, Moisés. Moisés. Amém? Com tanta desculpa, mas Deus utilizou a Moisés como instrumento para tirar o seu povo da escravidão do Egito e liberá-lo. Amém? Para levá-lo até a terra prometida. E veja o que Deus fez ainda. Endureceu o coração duro. Como pode endurecer aquilo que já está duro? Mas Deus endureceu o duro coração de Faraó só para amolecer a cabeça de Moisés, para quebrar a testa de Moisés. Moisés, entenda que não é a tua força, entenda que não é a tua mão, entenda que não é a tua capacidade, entenda que não é a tua fala, entenda, olha irmão, não é a fala, não é a mão, não é o pé, não é o jeito, não é a inteligência, não é a capacidade, entenda que não é a desculpa. Oh, aleluia. Deus endureceu o coração duro. Mas que fez Deus no meio daquele coração duro de Faraó? Sabe o que Deus fez? Desbancou todos os deuses pagãos, todas as divindades pagãs. Deus desbancou todas essas crenças para que eles soubessem que o Senhor é o único Deus acima de todas as coisas. Amém. Agora vou com isto. Você, meu irmão, olha para cá. Que desculpas tem apresentado até o dia de hoje? Que desculpas você tem dito? Que desculpas tem falado? Você não chegou ao culto de Safras para Cristo porque você falou: olha, o que que faço hoje? Vou para a igreja, não tenho nada mais a fazer. Não, Deus te trouxe de uma orelha, te colocou aqui, colocou esta palavra na minha boca para te dizer: chega de desculpas. Não dá para falar: não posso, não tenho, não consigo, né? Então, irmãos, Deus está aqui nesta noite e você não pode continuar se escapando. Tentativa número 1, não deu. Tentativa número 2, não deu também não. Tem gente que já fez tentativa de fugir faz muitos anos. Até alguns aqui que saíram do país com tentativa de fugir. Vou lá! Mas Deus estava aqui te esperando. O nosso encontro não era lá, nosso encontro era aqui. E você achando que ia fugir, e Deus estava te esperando aqui para te dizer: é aqui, meu querido. É aqui. Amém. É aqui. Então vou escapar para onde? Para onde? Se a Bíblia diz: se vou para lá em cima, lá tu estás. Se vou para lá embaixo, lá também. Se vou até a profundeza da mar, lá tu estás. Para onde? Não tem como. Não tem como. Então, Senhor, aqui está minha vida. Eu tenho uma expressão nesta noite. Eu vou mudar. Eu vou mudar, amém, vou mudar essa expressão de desculpas. Eu vou mudar a desculpa por uma expressão que diz: Senhor, eis-me aqui, Senhor, conta comigo, Senhor, eu quero fazer a tua vontade, Senhor. Porque se Deus já operou e trabalhou com você 10 anos, 20 anos, eu perguntei para minha esposa nesta semana passada ou retrasada: meu bem, quantos anos eu tenho? E ela me falou: 40. Pega, segredo. Quantos anos eu tenho? E ela falou: 46. E eu falei: não, tenho não. Quantos anos eu tenho? E ela falou: 46. E eu falei: não. E voltei de novo: nega, quantos anos eu tenho? E ela falou de novo: 46. E eu falei: não. 46 anos eu já vivi, mas quantos tenho? Não sei. Não sei. Entende? Entende? Quantos anos você tem? Já você viveu 40 e pouco. E quantos tem? Mente, né? Quantos você tem? 20. E esses 20 foi o que você já viveu. Mas quantos tem? Você sabe? E você vai passar o resto da tua vida dizendo: não, desculpa. Desculpa, meu Senhor, eu não consigo falar, sou gago. Tenho uma boca pesada e uma língua pesada demais, não consigo. Ou haverá alguém nesta noite que tenha coragem de dizer: Senhor, eu vou dizer o que não sabia, mas agora sei. E com certeza quero dizer: eis-me aqui. Olha, assim, muita coisa aqui. Eu gostaria de orar por uma pessoa que de verdade quer mudar a sua história, dizendo: vou chegar de meras desculpas e vou começar do jeito certo. A partir de hoje, culto Safras para Cristo, dizendo: Senhor, eis-me aqui. Vamos fazer uma geral? Eis-me aqui. Vamos limpar? Eis-me aqui. Vamos evangelizar? Eis-me aqui. Vamos pregar? Eis-me aqui. Vamos fazer? Eis-me aqui. Amém. Sabe por que não utilizamos este momento aqui sem teclado, sem instrumentos, sem os músicos aí, mas com uma atitude de coração aberto, dizendo: Senhor, reconheço que muito tempo falei: não posso, não consigo, não tenho as condições, eu não tenho essa capacidade que tem a irmã Yorley.
Não sei como que ela faz. Não sei.
Mas hoje vamos dizer: Senhor, eis-me aqui. Tenho este negócio aqui que se chama mãos. E este negócio aqui que se chama pés. E este outro negócio aqui que é cabeça. E vou colocar este negócio nas mãos de Deus, dizendo: eis-me aqui. Amém. Fique de pé, por gentileza. Haverá alguém disposto a dizer: eis-me aqui? Haverá alguém aqui que tenha coragem para sair da sua cadeira e dizer: Senhor, eu vou chegar aqui, vou parar aqui de ter meras desculpas e vou me colocar nas tuas mãos, dizendo: eis-me aqui. Amém. Se quiser vir aqui na frente, vem cá, vamos orar por ti, em nome do Senhor Jesus. Diga: Senhor Jesus, eu estou aqui, não vou ter mais desculpas. Daqui para frente vou tirar essa palavra da minha boca. Daqui para frente não vou falar mais que não posso, que não tenho condições. Ah, que você não vai, vai, irmão. Não, não posso. Eu não sei falar o português. Mas você vai aprender, vai saber, vai falar, mas vai ter uma atitude: Senhor, até aqui chega a desculpa. Amém. Se tiver alguém mais, vem cá e vamos orar. E você diz, vai dizer para Deus: Senhor, eis-me aqui. Um jovem que diga: Senhor, eis-me aqui. Um adolescente que diga: Senhor, eis-me aqui. Um irmão, uma pessoa que diga: Senhor, eis-me aqui. Alguém, aleluia, que esteja sentindo a presença do Senhor, que possa dizer: Senhor, eis-me aqui. Alguém nesta noite, aleluia, que possa abrir a sua boca, abrir o seu coração para dizer: eis-me aqui. Aleluia, aleluia. Oh, aleluia, Senhor, levante a sua mão e vamos orar dizendo: eis-me aqui, Senhor. Aleluia, Pai querido, aleluia. Soberano Deus, soberano Deus. Aleluia, Ele está aqui para te levantar, para te capacitar. Ele está aqui, aleluia, para te capacitar. Glória a Deus, o que faz falta, Ele vai acrescentar na tua vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nesta noite, o que faz falta, Ele vai completar. Ele vai completar na tua vida, aleluia, nesta noite. Aleluia, você vai tirar as desculpas. Aleluia, para Deus não temos desculpas, não. Se Ele nos chamou, vamos fazer a sua vontade e vamos dizer: Senhor, eis-me aqui. Senhor, aqui está meu coração, aqui está minha vida, aqui está, Senhor, aleluia, meu ser, Senhor, na tua presença. Aleluia, nesta noite, Senhor, aqui estou, Senhor, com imperfeições, com limitações, mas disposto, Senhor, a te dizer: eis-me aqui. Aleluia. Oh, amado Deus, amado Deus, tu conheces, Senhor, todas as coisas, Pai querido. Senhor, aleluia, tira de nós aquilo que não convém, Senhor, e acrescenta o que faz falta. Completa a tua obra, Senhor, em nossos corações, em nossas vidas, para a glória do teu nome, Senhor Jesus. Oh, aleluia. Irmãos, ergue a sua voz nesta noite e diga para Ele: eis-me aqui, Senhor. Como nunca você tinha dito, diga agora: eis-me aqui, oh Pai. Como nunca você tinha expressado, fala agora: eis-me aqui, Senhor.
Eis-me aqui, oh Pai. Eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Entenda. Entenda que aquele que te chama também te capacita. Entenda nesta noite que Deus não chama pessoas perfeitas. Ele chama pessoas dispostas a serem aperfeiçoadas. Aleluia, Senhor, nesta noite. Glorifica-te. Glorifica-te. É uma palavra inesquecível. É uma palavra inesquecível para ti nesta noite. Ele não te chama porque Ele é perfeito, não. Ele te conhece. Ele conhece as nossas imperfeições.